Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 145, versículo 18. E livro de Lucas, capítulo 18, versículo 38. O livro de Salmos, no capítulo 145, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Uhum. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 38. Diz assim: Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o Deus Santo e eu sei que não há outro. Tu és o Deus maravilhoso e eu sei que Tu és o Rei da Glória, o nosso Salvador. Tu és o Deus a quem clamamos e responde ao nosso clamor. Tu és o Deus, ó Pai querido, em que buscamos e podemos encontrar o Senhor. Sim, Tu és o Deus presente no dia de angústia, no dia de tribulação, Deus presente no dia das vitórias, no dia de alegria. Tu és o Deus, ó Pai querido, que não nos deixa e não nos desampara. Tu és o Deus que sempre está perto de nós. Tu és o Deus que sempre está perto de nós. Quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando nós o exaltamos, o Senhor está presente, recebendo a honra e a glória que lhe é dada. E nós, ó Pai querido, agora queremos te dar honra e glória através da Sua Palavra, através da meditação da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço e engrandeço o Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Em diversas vezes nós vamos ver na Palavra do Senhor que Ele é um Deus presente. Que Ele é um Deus presente nos dias de tribulação, no dia de angústia, né? Vamos ver ali, né, Davi dizendo: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, né? Vamos ver a igreja clamando por salvação e o Senhor trazendo salvação ali para a vida de Pedro. Né? Quantas orações foram feitas, clamores foram feitos para que o Senhor livrasse o povo de Israel, e o Salmo 107 é uma prova viva disso, né? Diz que a nação se corrompeu, pecou, mas ela clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu e sarou o seu povo das suas enfermidades, e libertou e perdoou dos seus pecados. Quantas vezes nós vamos ver na palavra do Senhor clamor e resposta de clamor? Quantas vezes vamos ver as pessoas invocando ao Senhor e o Senhor respondendo? Né? No livro de Naum, no capítulo 1, diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Na palavra do Senhor, nós vamos ver ali a nação de Israel combatendo, guerreando contra os seus inimigos, e vamos ver ali Moisés com as mãos levantadas, representando o Senhor, representando a presença de Deus sobre a nação de Israel em meio às suas batalhas. E ali as mãos levantadas era para representar as mãos do Senhor levantadas, porque Moisés estava clamando ao Senhor para que o Senhor desse livramento para o seu povo. E nas nossas vidas não é diferente. E na nossa família não é diferente. Na sua casa não deve ser diferente. O mesmo Deus que abençoou e cuidou de Moisés ali no deserto, junto com a nação de Israel, é o mesmo Deus que está contigo neste momento. Irmãos, nós vamos passar por dificuldades, mas em todas as nossas dificuldades nós temos a certeza que o nosso Deus não nos desampara, Ele não nos deixa. Mesmo que o vento bata tão forte contra o barco, lembre-se, o Senhor está no barco, o Senhor está no barco, e ao ouvir a sua voz, ao ouvir a sua voz chamando por socorro, Ele vai se levantar e vai dizer: acalma a tempestade, onda, se aquietem. O nosso Deus é o único Deus presente quando o invocamos, enquanto o adoramos. Ele é o único Deus presente enquanto nós oramos. Ele está presente, desejando responder às nossas orações, ao nosso clamor. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que invocam em verdade. Nós estamos acostumados a dizer: ai meu Deus, para qualquer coisa, sem simplesmente colocar Deus acima de todas as coisas. Né? Se vemos um vídeo aonde vai acontecer um acidente, a gente fala: misericórdia, ai meu Deus. Mas se o coração não estiver em Deus, se somente as palavras forem ditas: ai meu Deus, se somente por palavras você disser: ah, o Senhor é poderoso para fazer algo na sua vida, e você não crer, a sua palavra não terá efeito. Deus é um Deus que trabalha com verdade. Deus, Ele não trabalha com a expectativa de que um dia aquilo que você fala vai ser verdade na sua vida. Ele trabalha com a verdade que já existe em você. Ele tem que ser Senhor da sua vida em todo o tempo. Ele tem que ser Senhor da sua vida em todo o tempo. Se buscamos um refúgio, se buscamos um lugar de segurança, mas não buscamos em Deus, buscamos na força do nosso próprio braço, buscamos no nosso próprio entendimento, e daí vem um dia mau, e aí vem as dificuldades, aí vem um momento um momento onde nós vamos nos sentir talvez que sozinhos, e vamos falar: Deus, livra-nos. Mas se Ele não foi verdade no momento da bonança, no momento da alegria, se Ele não participou dos momentos tranquilos da sua vida, dificilmente você encontrará Ele em verdade nos dias de angústia. Eu falo isso porque todos nós vamos passar por momentos de angústia. Talvez vamos passar por momentos de perdas. E se o seu coração não estava firmado em Deus num momento de alegria, quando vier um momento de perda, talvez o seu coração se revolte. Quando vira um momento de perda, talvez o seu coração fale: cadê Deus? Onde estava Deus enquanto eu estava passando as minhas maiores dificuldades? Mas você não se apercebeu que nos momentos das suas maiores alegrias, você também não buscou, você também não invocou. Mas saiba de uma coisa: se o seu clamor não for um clamor de indignação, porque esperava que Deus viesse e transformasse sua dificuldade no momento mais fácil da sua vida, se o seu clamor não for de indignação e não for de reprovação, mas for um clamor aonde você está dizendo: Senhor, neste momento eu sei que eu preciso da Tua presença em minha vida, neste momento eu sei que o meu clamor, ele é sincero, porque eu sei que eu não tenho mais em quem esperar, somente em Ti, porque eu ouvi que o Senhor é a segurança, porque eu ouvi que o Senhor salva e livra aqueles que o buscam, porque eu ouvi que o Senhor é um Deus misericordioso e que a sua misericórdia se renova a cada manhã, e por isso eu me arrependo de não ter buscado nos momentos mais prazerosos da minha vida, eu me arrependo de não ter invocado o Teu nome. Mas agora, neste momento, eu invoco, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso pode me livrar de um momento de angústia e de dor. Certamente, se essas palavras forem anunciadas, não da boca para fora, mas com o coração quebrantado e contrito, como diz a palavra do Senhor, Ele não vai rejeitar o seu clamor. E certamente Ele vai ouvir o seu clamor, e perto está o Senhor daqueles que invocam em verdade. Mas quando nós invocamos ao Senhor, não devemos invocá-lo para um momento específico das nossas vidas. Devemos invocá-lo dia após dia. Chamá-lo dia após dia para fazer parte das nossas vidas, dos nossos corações, para transformar a nossa história. Aqui, essa palavra está no livro de Salmos, no capítulo 145, são séculos antes da palavra em que eu li, que está no livro de Lucas. São séculos antes, e olha só, Deus responde ao clamor daqueles que o invocam em verdade, porque no livro de Lucas, ele diz, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é bem provável que você conheça, lendo este versículo, você conhece essa história. É do cego de Jericó. Né? Nós o conhecemos, né, como Bartimeu. É do cego de Jericó. E ele clamava enquanto Jesus passava. Jesus passava e fazia milagres no meio da multidão. Só que ele não enxergava. Ele não sabia aonde Jesus estava, porque Jesus já havia passado. E enquanto ele clamava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, né, como está escrito aqui nesse versículo, as pessoas diziam, fica quieto, o mestre já passou. Fica quieto, o mestre já passou. E quanto mais diziam para que ele se aquietasse, mais alto ele clamava. Mais alto ele clamava. No meio de uma multidão que estava enxergando a Cristo. No meio de uma multidão que via o seu Senhor. No meio de uma multidão que estava ali, umas para ver os milagres, para ver se era real, para ver se acontecia de fato, outras dizendo, como aquela mulher de fluxo de sangue, talvez se eu tocar da mesma forma que aquela mulher tocou, eu serei curado. Outros estavam ali somente para dizer, não siga, ele, o que ele fala é mentira, o que ele fala não condiz com a verdade da palavra de Deus. O cego estava ali com o coração voltado, crendo que o Senhor Jesus poderia curá-lo. E talvez hoje você está no meio de uma multidão de pessoas clamando para que o filho de Davi tenha misericórdia de você. Talvez hoje você está clamando para que a pessoa que está no leito do hospital seja curada. Talvez hoje você está clamando no meio de uma multidão de pessoas que estão buscando a Deus. Você está clamando para que seu filho ou seu marido se livre do vício das drogas e da dependência do álcool. Talvez hoje você está clamando para que Deus tire você da miséria espiritual que você está vivendo neste momento, sem sentir a presença dEle, sem sentir o mover da sua glória, sem sentir o toque do Todo-Poderoso. Talvez hoje você está clamando para uma renovação espiritual na sua vida, dizendo, Senhor, participa de todo o meu dia, participa desde o meu acordar até o meu dormir. Talvez hoje o dia do seu clamor é o dia de você invocar ao Senhor, e é o dia de você saber que Deus irá responder o seu clamor se você buscá-lo em verdade. E aquele homem de Jericó clamou em verdade: tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, atenta para meu problema. E o Senhor se aproxima dele, e o Senhor se aproxima dele, se aproxima do cego, para curá-lo. E o cego apresenta a sua enfermidade, e Jesus o cura. E o Senhor se aproxima de Bartimeu no capítulo 41, no capítulo 18, versículo 41. E disse, Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Depois de invocar ao Senhor, depois de buscar a face do Senhor, o Senhor Jesus pede que o busque. E o Senhor vê que a enfermidade dele era não enxergar. E pergunta: o que queres que eu faça? E ele diz: eu quero ver. Você está invocando ao Senhor, está clamando ao Senhor. E hoje ele deseja perguntar a você: o que queres que eu te faça? Hoje ele pode perguntar a você: o que queres que eu te faça? E talvez você vá se perguntar: mas Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, das minhas dificuldades. Mas você deverá dizer: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver a minha família restaurada. Eu quero ver meu filho livre da dependência química, do álcool, meu marido. Quero ver minha família prostrada diante dos pés do Senhor, invocando o seu nome. Eu quero que seja aberta uma porta de emprego. Eu quero ter intimidade contigo e andar seguindo os teus passos. Hoje o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Para aqueles que o invocam, para aqueles que o buscam. Saiba que o seu clamor, ele jamais será perdido. Saiba que a sua busca jamais será desperdiçada diante do Senhor. Mas você tem que se entregar. Você tem que se entregar. Mesmo que as pessoas digam: não vale a pena, ele já passou, Jesus já passou, o que ele tinha que fazer pela sua vida, ele já fez. Vale a pena o clamor, porque o Mestre ainda ouve. O Mestre ainda pede para você se aproximar dele. O Mestre ainda pede. Ele ainda o pergunta: o que queres que te faça? O Mestre ainda está dentro do barco para dizer: acalma a tempestade. O Mestre ainda vem ao seu encontro sobre as águas. Jesus, ele não mudou. O Senhor, ele não mudou e não vai mudar. Ele é imutável. O desejo do Senhor é que todo homem seja salvo. O desejo do Senhor é que você e sua família seja salvo. Ele diz: crê no Senhor Jesus e tua casa será salva. Será salvo. Então, meu irmão, se achegue diante de Deus. O que falta não é Deus agir sobre a igreja ou Deus agir sobre a humanidade. O que falta é a humanidade agir para responder às expectativas de Deus sobre ela. O que falta é eu e você agirmos para responder à expectativa de Deus. A expectativa de Deus é que nós, criaturas, criação de Deus, o adoremos. A expectativa de Deus é que reconheçamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. A expectativa de Deus é que quando nós nos convertemos, ou seja, mudamos a rota do nosso caminho, fizemos a conversão para voltarmos para o nosso local de origem, que é Deus, é que não nos desviemos mais deste caminho. O Senhor não mudou. O que estamos fazendo, o que está mudando somos nós. Nós estamos mudando o sonho, o projeto de Deus que Ele tem planejado para nós. Por isso que se chama conversão, porque nós estamos agora fazendo a conversão para retornar para o caminho de origem, retornarmos para Deus. Nós viemos de Deus, somos criados por Deus, mas nos afastamos e seguimos o caminho longe de Deus. Quando nos convertemos, quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós tomamos o caminho de origem correto. E a palavra do Senhor diz que este caminho é estreito. Este caminho é estreito. Mas ele nos leva à salvação. Porque neste caminho vai ao contrário das facilidades que o mundo tem. Este caminho vai ao contrário das facilidades que o mundo tem. Eu lembro que achei uma das primeiras imagens que eu coloquei cristã no Facebook. Foi uma que eu me deparei, aonde está um casal dentro de um carro e tem dois caminhos. E um caminho é o caminho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a ponte é a cruz, né? Porque a palavra do Senhor diz que o único intermédio entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor, o homem, Filho de Deus. E nesses dois caminhos, a pessoa se depara num momento em onde há um rio e não há uma ponte. E no caminho, e no outro lado tem uma ponte. E ele diz: eu pensei que todos os caminhos levassem a Deus. E o versículo é esse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas estão pensando que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas estão pensando que é de qualquer forma que vamos nos achegar a Deus, né? E nós vemos isso simplesmente quando uma música cristã se torna secular de uma forma tão grandiosa, parece que é mais simples, né? Mais simples os caminhos de Deus, mas aquelas letras têm palavras tão fortes que as pessoas não entendem. Como foi a música, né, que nós conhecemos, que como Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, mexe com a minha estrutura, sara as feridas, né? E a música, ela tomou uma dimensão muito grande no ápice, lá quando ela foi lançada, né? Você ouvia ela em todos os lugares, em todos os ritmos, né? Até nos bares, se você passasse, até um momento tocando essa canção. E as pessoas estavam achando que só de ouvir aquela canção Deus iria agir conforme aquela canção, mas não queriam ter as suas vidas mudadas, né? Porque a música diz, né? Entra na minha casa. Como está a sua casa para receber o Senhor? Como está a sua vida para receber o Senhor? Como está a sua família para receber o Senhor? Afinal, o Rei da Glória é quem vai entrar. E daí diz: mexe com a minha estrutura, porque a sua casa ela pode até estar bagunçada quando no momento que o Senhor entrar, assim como estava bagunçada a casa de Zaqueu, né? A sua moral, né? A sua vida moral era bagunçada, a sua estrutura era bagunçada, né? Ele era um homem fraudulento que ali roubava nos impostos. Mas o Senhor foi lá, entrou naquela casa e realmente mudou, mexeu com a estrutura, mexeu com o caráter de Zaqueu, mudou o caráter de Zaqueu, a ponto de ele dizer assim, né? Se eu fui negligente, se eu roubei, se eu fui fraudulento, eu vou restituir 4 vezes mais aquele a quem roubei. Mudando a sua percepção, porque Cristo entrou na sua casa. Ele mudou a sua percepção de como ele via o mundo. Ele se viu ali como pecador. E quantas pessoas clamaram, né, cantando, entoando essa canção, mas sem entender a verdade, e não se viu como pecadores, e não se viu como pessoas que era necessário mudança, e continuaram cantando a canção por diversos dias, mas não mudaram nada em sua história, em sua vida, não deixaram Jesus moldar o seu caráter, o seu coração, não deixou Jesus entrar na sua casa, não deixou Jesus entrar na sua família, não deixou Jesus mudar a sua vida. Porque havia que existir uma mudança. O nosso Deus não muda, mas eu e você devemos mudar para poder termos um encontro verdadeiro e íntimo com Deus, para que Deus faça em nós a sua história. Então, nós sabemos que devemos passar pelo processo de conversão, ou seja, voltar ao caminho de origem e fazer as coisas da maneira que Deus deseja. O desejo de Deus, ele sempre diz: olha, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. E nós passamos por um momento de encontro com Deus, e a primeira coisa que fazemos é nos esquecer dele. Está errado, está errado. Nós devemos mudar para ver as mudanças de Deus em nós, a transformação de Deus em nós. A melhor coisa da minha conversão foi quando os meus amigos me viram e falaram: você está diferente. A melhor coisa da minha conversão foi saber que realmente algo em mim mudou. Algo em mim mudou. E aquilo que mudou em mim transformou o meu caráter diante daqueles que me conheciam. A palavra do Senhor diz: aquele que roube, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que era adúltero, não peque mais, não seja adúltero mais. Aquele que amaldiçoava, não amaldiçoe mais. Há um caminho para você, há um caminho de retorno, há um caminho de retorno, esse caminho é Jesus. Se você estava andando, pecando, se desviando dos caminhos do Senhor, se você estava andando longe daquilo que é a vontade de Deus, há um caminho de retorno, há um caminho de retorno para Deus, há um caminho de volta para a presença de Deus, e ela se chama Jesus. Invoque o nome dEle, clame ao nome dEle, apresente a sua vida, assim como aquele cego disse: filho de Davi, tenha compaixão de mim, e faça isso com verdade. Porque é uma necessidade da sua vida. É uma necessidade da sua vida ter a sua vida transformada. É uma necessidade da sua vida que a cegueira espiritual, a cegueira de não encontrar Deus, a cegueira de não encontrar Deus, o problema de audição de não ouvir Deus, o problema de audição de não ouvir a palavra de Deus, é uma necessidade sua ter essa transformação. Mas para isso é necessário invocar ao Senhor em verdade, porque perto está o Senhor daqueles que invocam, que invocam em verdade. Então chegou o momento de você entrar no seu quarto e dizer: Senhor, eu estou aqui. No meio de uma multidão de clamores que hoje há, por causa dessa enfermidade terrível, por causa de pessoas que estão perdendo os seus parentes, seus entes queridos, num leito de hospital. Mas há tempo de transformação para a minha vida. Eu estou aqui também para clamar por eles, porque eu sei que o Senhor pode ouvir o meu clamor, e perto está o Senhor daqueles que o invocam. Chegou o momento de você entrar no seu quarto e lançar-se diante dele com clamor, com lágrimas, com verdade, e dizer: Senhor, não sou nada sem ti, não posso viver sem a tua presença, eu preciso ter um encontro íntimo e verdadeiro contigo de respostas. Diz respostas ao meu clamor, entendendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu o aceito como o meu Salvador. É momento de entrarmos no nosso quarto e lançar o clamor para que se abra portas de emprego. É momento de entrar no seu quarto, porque o Senhor vai estar lá para ouvir, e Ele vai dizer: o que você quer que eu faça? Eu quero que meu marido seja salvo, meu filho seja salvo, que ele tenha um encontro contigo. Eu quero que o Senhor me use no meio da minha família, na minha casa, para anunciar o teu reino, porque eu sei que somente através da sua palavra virá a libertação. Eu quero te conhecer mais, Deus. É momento de ter intimidade com Deus, não somente por aquilo que queremos, mas por aquilo que Ele quer em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Não despreze o conhecimento da presença de Deus na sua vida. Não despreze a palavra de Deus transformadora na sua família e na sua casa. Não despreze, irmãos, observe o seu caminho, observe os seus caminhos. Se ele está indo para o caminho largo, para o caminho das facilidades, está te deixando longe da presença de Deus, clame, filho de Davi, porque o sangue derramado na cruz ainda está purificando de todo o pecado, e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Mas se você fizer como está escrito na carta de João e disser que não tem pecado, você se torna mentiroso e a palavra dele não está em ti. Logo é necessário que você reconheça quem você é, reconheça aonde você está, para que você possa se achegar diante de Deus e reconhecer quem Ele é. E Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Livro de Salmos, 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. É isso, irmãos. O Senhor guarda aqueles que o amam, aqueles que Ele ama. E Ele ama aqueles que o buscam, aqueles que estão perto. Ele ama aqueles que o desejam. Ele ama aqueles que fazem a sua obra. Mas aos ímpios, aqueles que não o atendem, não o buscam, que não o desejam, infelizmente, o Senhor fará justiça. Um dia o Senhor fará justiça. Fará justiça, Ele diz que Ele vai pôr um memorial diante dEle. E naquele memorial, Ele vai fazer diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Que você escolha estar entre aqueles que o servem, porque Ele vai mostrar a diferença. Ele vai nos anunciar e vai nos mostrar a sua salvação. E vai dizer: vem, bendito do meu reino, pode entrar. Essa é a palavra de Deus. Ele está perto, sim, daqueles que invocam. E é o momento de você invocar ao Senhor. Invoque ao Senhor junto comigo. Invoque a presença dEle na sua casa, na sua família. Invoque a presença dEle na sua história e na sua jornada. Vá em direção ao Cordeiro de Deus. Porque se você for em direção a Ele, você vai encontrá-lo. Toda busca que você fizer diante de todo o coração, vai ter a resposta do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Você vai ser, e a palavra do Senhor diz: serei achado de vós quando me invocar. Deus abençoe. Deus abençoe você na sua busca com Ele, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença, invocamos o Deus que está perto daqueles que me invocam. Invocamos o Deus que não desampara, mas o Deus que nos ouve no meio da multidão de clamores. O Deus que nos ouve no meio da multidão de clamores, mesmo que já tenha passado. O Senhor diz: tragam para perto, eu quero ouvi-lo mais próximo. Jesus Cristo. E existe uma geração de pessoas hoje. Existe uma geração que está faminta e sedenta da Tua presença. E é nessa geração eu me encontro, a sua igreja se encontra. E nós falamos: Senhor, revela-nos a Tua palavra. Anuncia-nos a Tua palavra. Manifesta o Teu poder no meio da sua igreja, em nossas casas, em nossos lares. Que o Senhor nos use neste momento para anunciar o Teu reino, onde vidas estão sendo ceifadas. Que nós possamos ser a luz. Que a Sua palavra diz que nós somos a luz do mundo. Que nós possamos ser o sal da terra. Que nós possamos dar sabor, para que nós possamos alegrar corações, que nós possamos iluminar vidas que estão aprisionadas em densa escuridão, porque não teve um encontro contigo, para que elas possam ter um encontro contigo através da palavra de Deus viva em nós, porque nós o clamamos, porque nós clamamos, porque nós invocamos o Teu nome e porque o Senhor está perto de nós. Nesta geração, Senhor, invocamos ao Senhor para que as portas de emprego sejam abertas. Invocamos o teu nome para que aqueles que estão enfermos no leito do hospital sejam curados. Invocamos o teu nome para que a nossa família seja transformada, para que o caráter, para que o nosso caráter seja moldado conforme o caráter de Cristo, santo e irrepreensível, e que busque e teme o seu nome. Deus, invocamos o teu nome para que a tua presença possa permear cada cômodo das nossas casas, cada pessoa que mora conosco. Pai querido, invocamos o teu nome para que possamos nos sentir seguros e abrigados no meio das tempestades que têm sobrevindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Invocamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é bom e grande em misericórdia. Invocamos o teu nome, Senhor, invocamos o teu nome porque o teu nome está acima de todo nome, e sabemos que tudo aquilo que buscamos em teu nome, crendo, vamos receber. Então vem, Senhor, nos revelar mais uma vez a grandeza do teu poder. Então vem, Senhor, mais uma vez falar conosco, Pai querido. Vem, Senhor, usar as nossas vidas no meio desta geração para anunciar o teu reino, para anunciar a tua palavra, para pregar o teu evangelho. Vem, Senhor. Vem. Nós falamos, vem. Vem tocar nos corações. Vem mudar histórias como o Senhor mudou a história de Zaqueu. Vem mudar histórias como o Senhor mudou a história de Zaqueu. Realmente mexe com o nosso caráter, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo, como foi na vida de Bartimeu. Senhor, cura as nossas cegueiras espiritual, cura, Pai querido, aquilo que estamos deixando de ver a ação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Cura também, Pai querido, o físico, aqueles que estão clamando, Senhor, por uma cura no seu físico. Em nome de Jesus é que eu oro e invoco o teu nome, porque tu és o único Deus digno de ser louvado. Aleluia. Graças a Deus.